E se não é isso, mas se vão manter em final o IPDJ, qual é que é afinal o papel dos comitês? Será que, como dizem os contratos, vão ser os comitês a decidir os projetos? Uma entidade privada a decidir os projetos? Qual é que é o papel afinal do governo? E se são partilhadas as competências, os 65 milhões vai ser o total que os comitês vão investir e o IPDJ mete para além disso? Ou afinal os comitês vão receber menos dinheiro do que afinal vossas excelências anunciaram em dezembro? Porque se os equipamentos são públicos, já deu conta da burocracia que vai ser necessário fazer do ponto de vista administrativo? Já pensou no visto do Tribunal de Contas, Sr. Ministro? Já pensou se vai ser necessário o seu colega, Ministro das Finanças, autorizar as verbas que os comitês olímpicos e paralímpicos vão ter que utilizar? E mais, foi anunciada uma comissão de acompanhamento, mas não existe na resolução do Conselho de Ministros, não existe nos contratos de programas anunciados. Em que é que ficamos? E ainda em relação às modalidades que não são olímpicas, Sr. Ministro, vai haver algum apoio para estas modalidades também? Olhe, nós dizemos, nós estamos de consciência tranquila, porque entre 2015 e 2024, ao contrário do que aqui foi dito, o orçamento do desporto cresceu 21%. Na última vez que o PSD foi governo, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, não sei se está cá hoje, era secretário de Estado, deixou menos de 16 milhões de euros para a Missão Olímpica de 2016. Ora, nós, para a Missão Olímpica de 2024, investimos 22 milhões. Foi mais 40%, que permitiu a melhor prestação de sempre nos Jogos Olímpicos. Eu sei que agora querem aumentar 20%. Ora, 20% não é nem metade do que nós fizemos. Ficamos conversados, Sr. Ministro. A mesma coisa nos Jogos Paralímpicos. Eram menos de 4 milhões, deixámos 9, mais que duplicámos. Também tivemos os melhores resultados desde que foi fundado o Comitê Paralímpico e por isso queria saudar os atletas, os comitês, os treinadores, porque de facto é preciso reconhecer e apoiar o trabalho deles. E em relação aos praticantes, não vamos ficar com uma sondagem como o Sr. Deputado utilizou, vamos falar dos números reais. Em 2015, quando o PSD deixou de governar, tínhamos 566 mil praticantes. Hoje em dia temos 774 mil, são mais 200 mil, é o maior número de sempre. E se o número de atletas cresceu 40%, o número de atletas mulheres cresceu 60%. É isto que é a igualdade de género no desporto, porque foi uma prioridade. E o que é que o Sr. Ministro fez com a igualdade de género no desporto? Com a primeira Estratégia Nacional de Igualdade de Género no Desporto, pôs essa estratégia na gaveta. Deixou o apoio à atleta grávida deserto. Cancelou o Prémio Desporto Mais Igual, adiou a gratuitidade dos cursos para treinadoras e, para compensar, anunciou projetos. Projetos que já existiam no PPDPT. Projetos que, divididos por 4 anos, por 560 projetos, dá 3.125 euros por projeto. Vou repetir, 3.125 euros por projeto. O que é que os clubes farão com esse dinheiro para realmente promover a igualdade de género? Este pacote pode ser histórico, mas vai ser de uma frustração histórica, seguramente, porque pulverizado pelas diferentes medidas, de facto, resta muito pouco. Nós fizemos as unidades de apoio ao atleta, apoio ao alto rendimento nas escolas. Como é que vão realmente apoiá-los apenas com 1,5 milhões por ano? Senhor Ministro, este Governo vai ao reboque da oposição, vai na defensiva a emendar o corte que fizeram, vai sem o plano estratégico que tinham anunciado, vai coxo, sem se compreender como é que a divisão de tarefas existe entre os comitês e o IPDJ. Vai espalhado ao comprido e onde vai constrói por cima do que o PS fez. Por favor, esclareça realmente como é que, sem, com estas condicionantes todas, vai realmente cumprir aquilo que...
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu percebo que eu, se fosse deputado da oposição e viesse aqui falar de desporto nesta altura, também teria muitas dificuldades. Portanto, eu compreendo. De qualquer maneira, deixe-me fazer um apelo a que haja um pouco mais de seriedade no nosso debate público. O Sr. Deputado parte de uma premissa, e o que eu vou citar o que disse é: este Governo não fez nada e este Governo veio a reboque do Governo anterior. Faz sentido, a correlação faz sentido, mas não é verdade. Nós, de facto, não nos limitamos a ir a reboque do governo anterior, porque senão, de facto, não estávamos a fazer nada. Nós estamos a fazer diferente. Eu sei que isso pode ser difícil para quem assume que ser deputado nesta casa, hoje em dia, na bancada do Partido Socialista, é tentar competir com as alas mais extremistas na oposição veemente, a qualquer preço, sem qualquer pingo de realismo. É o populismo levado ao extremo. O melhor exemplo talvez seja este último que deu, a propósito da Estratégia Nacional, pela Igualdade de Género no Desporto. Nós tivemos ontem mesmo, Sr. Deputado, uma audição na Comissão a propósito deste tema. O Sr. Deputado teve a oportunidade de ser esclarecido ao detalhe com cada uma das medidas. E hoje faz-se conta que não ouviu nada e assume como verdades realidades que não têm nada, não têm nenhuma adesão àquilo que está a passar no terreno. O Sr. Deputado conseguiu dizer ao mesmo tempo que metemos na gaveta a estratégia e depois que nos limitamos a dar continuidade ao que já vinha. Não bate uma coisa com a outra, não sei se percebeu, que entrou em contradição consigo próprio. Eu acho que nós devemos tentar, desse ponto de vista, esclarecer as pessoas com alguma seriedade, vai-me perdoar que lhe diga, não é? E eu vou tentar, desse ponto de vista, esclarecer no que puder, no tempo que tenho, para te explicar o seguinte. O Sr. Deputado diz que o Governo fez a geneira, não é? Bom, se calhar acha que fazer a geneira é termos um investimento e uma aposta única, que acho que ninguém contesta, vai-me perdoar, por muito tentes torcer os números, ninguém contesta que nunca aconteceu nada sequer parecido na nossa história de aposta e de investimento no desporto. E o Sr. Deputado acha que é uma asneira que o Governo fez a asneira. Pronto, fica do seu lado essa opção. Relativamente ao programa e à forma como vai ser executada, é bom que se diga, talvez para esclarecimento, que hoje em dia, quer os comitês olímpicos, olímpico e paralímpico, quer as federações, obrigam nomeadamente a gestão dos contratos de programa, já têm a gestão de muitos desses contratos de programa. Portanto, não há novidade. As federações têm utilidade esportiva precisamente também para este efeito. E, portanto, nós confiamos no movimento associativo, com certeza. É evidente que temos também uma comissão de acompanhamento, estamos a falar de dinheiros públicos, e portanto nós temos de fazer uma monitorização permanente e constante para que, desse ponto de vista, nós não possamos de maneira nenhuma vacilar, nem perdermos uma oportunidade que de facto é uma oportunidade transformadora. Porque aquilo, e vai-me perdoar que eu agora não responda se calhar diretamente, mas é bem, julgo eu, do benefício do debate que estamos a ter em torno do desporto. E fale daquilo que o Sr. Deputado esqueceu de falar, que é do impacto profundamente positivo que um programa desta natureza pode ter no país. Sr. Deputado, não olhe só para a nossa dialética parlamentar como sendo uma competição entre uma bancada e a outra. É suposto todos, se calhar por caminhos diferentes, mas todos estarmos a contribuir para vivermos num país melhor. E às vezes parece que nos esquecemos desse objetivo final. Ora, este programa vai ter um impacto positivo na sociedade portuguesa, na vida dos portugueses. E isso é que tem que ser valorizado, perdoar-me-á, porque nós precisamos. O Sr. Deputado foi buscar os números lá atrás a dizer nós é que fomos bons, nós é que fizemos. Ora, a realidade acaba por nos mostrar que nós estamos, como aliás aqui foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que trouxe um estudo internacional, europeu, nós estamos na cauda, somos os últimos, do ponto de vista da atividade física. Eu não estou a culpar ninguém, não estou a culpar o Governo anterior, só estou a incitar o Sr. Deputado, vai-me perdoar, a tentar perceber que nós temos de fazer alguma coisa diferente, não chega a chegarmos aqui e ficarmos satisfeitos com nós próprios, porque de repente batemos no peito e dizer que nós fizemos mais isto e mais aquilo e mais não sei o quê, mas depois de facto os portugueses não sentem qualquer impacto na sua vida. Nós queremos mudar isso. Nós queremos, de facto, ter um impacto efetivo na vida dos portugueses, designadamente continuando a promover e apostando no desporto, para que mais pessoas possam ter atividade física em Portugal, para que os atletas, os árbitros, os técnicos, os dirigentes e todos os agentes à volta do setor se sintam mais motivados, com melhores condições, com mais recursos, para podermos, de facto, levar a bom porto aquilo que é um desígnio que eu espero, como aqui foi dito, seja um desígnio nacional de incrementarmos, de facto, o valor, eu diria até o valor social que o desporto deve ter na nossa sociedade. E, portanto, eu deixo este apelo, genuíno, acredito, para que tentemos, designadamente nesta matéria, nós possamos elevar o debate com mais seriedade para que assim possamos todos atingir melhores resultados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora para a Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, para colocar uma questão.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu não resisto, e dê-me permissão, Sr. Ministro, que é preciso ter muito descaramento para dizer que os melhores resultados de sempre nos Jogos Olímpicos foram por causa do PS. Os melhores resultados de sempre nos Jogos Olímpicos, eu não sei se teve a oportunidade de fazer desporto, mas eu fiz desporto de competição. Os melhores resultados de sempre devem-se ao suor, às lágrimas, às horas investidas, às horas que não tiveram com família e amigos para terem os melhores resultados de sempre, Sr. Deputado Daniel Costa Matos.
Não tem nada a ver com o PS, nada.
E por isso, Sr. Ministro, voltando ao tema, o desporto é muito mais competição entre resultados, na minha perspectiva. É saúde, é educação, é inclusão social, mas também é uma ferramenta essencial para a coesão territorial e económica. Sabemos que o impacto positivo do desporto é vário, não é só físico, é mental, tem a ver com os valores que adquirimos, com os pontos que construímos e com a redução das desigualdades. Eu poderia esgotar o meu tempo todo a falar dos benefícios que o desporto tem, mas a verdade é que o desporto continua a ser o parente pobre nas políticas públicas em Portugal e é por isso que eu queria falar-lhe de alguns dos desafios que os nossos jovens atletas têm, que têm os clubes e que têm os dirigentes esportivos desses mesmos clubes. O Sr. Ministro disse que o desporto teve um grande aumento de investimento. Mas eu parece que estou a ter um déjà vu, porque este tipo de discurso é muito parecido com aquele que o Partido Socialista tinha na legislatura passada. Porque, Sr. Ministro, parece-me óbvio que aumentar o investimento vale muito pouco se esse dinheiro não chega aos atletas e aos clubes, que é quem realmente aplica esse dinheiro em formação. A prática desportiva no nosso país enfrenta vários desafios, desde os baixos índices de participação, à escassez de infraestruturas de qualidade e uma legislação que não responde às necessidades dos nossos atletas e dos clubes. Mesmo com o aumento de verbas, continuamos abaixo da média europeia em investimento público na prática desportiva e eu queria lhe perguntar como é que vai garantir que os investimentos anunciados, nomeadamente no plano de investimento para o desporto em Portugal, se traduzem em investimentos concretos para a melhoria do dia-a-dia de clubes e atletas, porque não basta estes objetivos estarem no papel, é preciso que os seus efeitos se façam sentir. Por outro lado, vemos clubes a lutar diariamente pela sua sobrevivência. Muitos não recebem sequer um cêntimo do dinheiro por parte das federações e não têm acesso a benefícios fiscais de patrocínios que conseguem angariar. Falamos de clubes que formam atletas, que mantêm comunidades unidas e que ajudam a construir um futuro melhor, mas que estão abandonados à sua sorte. Como já disse, não vale nada dizer que temos melhor investimento sempre se esse investimento não tem medidas concretas. Eu queria perguntar se tem consciência desta problemática de termos clubes que não recebem nem sequer um cêntimo por parte das suas federações, se tem falado com esses clubes e qual é o panorama que eles lhes transmitem e o que é que vai fazer para assegurar que o dinheiro que as federações recebem, que o maior investimento sempre, chegue efetivamente a quem está a prestar formação e chegue efetivamente aos nossos atletas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Eu agradeço as questões que me coloca, toda a intervenção, e deixe-me começar por sublinhar um especial agradecimento ao facto de no início da sua intervenção, ter feito uma ressalva muitíssimo pertinente sobre, de facto, algo que foi dito na intervenção anterior do Partido Socialista, que foi tão errática que eu confesso que até me perdi a tentar comentá-la, e não o fiz, ainda bem que a Sra. Deputada o fez. De facto, é preciso algum descaramento para tentarmos, para nós, trazer os louros do mérito desportivo dos nossos atletas olímpicos, de facto, mas pronto, parece que tudo é possível em algumas bancadas hoje em dia. Eu queria, desse ponto de vista, também acompanhar a Sra. Deputada quando se refere aos benefícios do desporto e agradecer o facto também de ter dito aqui no plenário da Assembleia da República. Acho que é muito importante que também no discurso político nós não tenhamos receio de adotar e de fazer ver à sociedade portuguesa que o desporto tem de facto de ser um desígnio nacional. O desporto não é um luxo para alguns. O desporto tem que estar acessível a todos e temos que promover e incentivar o desporto, a prática desportiva, por parte de toda a população portuguesa, independentemente do género, da condição, dos recursos, etc., etc. Por último, uma nota que queria deixar-lhe a propósito do investimento, a questão concreta que coloca. Não é bem igual ao que apresenta o Partido Socialista, faça-nos essa justiça, porque nós já decidimos. Nós não anunciámos para o futuro com promessas. Nós, quando anunciámos este programa de medidas, tínhamos, na semana anterior, aprovado já em Conselho de Ministros, alocado o orçamento para este efeito. Há uma diferença. Agora, claro, e aí eu estou de acordo, nós temos